A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Notícias de Cuba. As edições do final de semana da imprensa brasileira sobre as mudanças em Cuba começaram a tirar o foco da figura de Fidel Castro e olhar para o interior da ilha. Com exceção de Veja, que parece ter abandonado qualquer ambição de fazer jornalismo, a imprensa do Brasil mostrou no domingo que pode dar espaço também para a vida civil e não só para a política. Foi o que se viu no final de semana. Mas em suas edições de hoje, os jornais brasileiros repetem a manchete dos principais diários de todo o mundo, anunciando a posse de Raul Castro na presidência de Cuba e apostando em mudanças no regime criado por Fidel Castro e seus camaradas. Não fosse por algumas entrevistas com cientistas políticos brasileiros, o leitor teria a impressão de que o jornalismo nacional foi pautado pelas agências de notícias internacionais. O Estado de São Paulo, que manteve durante décadas uma guerra unilateral contra a Revolução Cubana, apresenta uma visão mais contida das possibilidades de revisão no regime. E informa que, mesmo sem Fidel, a ilha continuará sendo dirigida pela velha guarda da Revolução, o que não autoriza expectativas de grandes transformações. Soa mais realista do que os outros jornais. Mas é a Folha que consegue acrescentar melhor a chamada cor local, relatando os pequenos sinais de dissidências e de maior tolerância com manifestações não convencionais. O relato sobre rave gay comunista é bom exemplo desse esforço. Assim, se conseguir interpretar a linguagem, digamos, contemporânea da Folha, o leitor brasileiro fica sabendo que os homossexuais também podem fazer suas baladas em Cuba. Semi-clandestinamente, é claro. A tentativa de entrar na sociedade cubana para sentir o pulso dos desejos de mudança é melhor jornalismo do que o que vinha sendo feito nos últimos dias. Até o final da semana, o noticiário se prendia quase inteiramente à figura de Fidel Castro. Como aconteceu durante a longa agonia do ex-presidente Tancredo Neves, os jornalistas não sabiam exatamente qual era o estado de Fidel quando renunciou, nem mesmo se ainda tinha condições de decidir e comunicar sua própria renúncia. Se os jornais tivessem alguma informação dos bastidores do poder em Cuba, talvez a manchete do dia seguinte devesse ser: Fidel subiu no telhado. Quase uma obsessão. As revistas semanais não conseguem sair do lugar comum e acabam se repetindo. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
Luciano, 3 das 4 revistas nacionais saíram neste fim de semana com Fidel Castro na capa. Pretendiam parecer atuais. Sabiam que ontem à noite seria escolhido o sucessor do comandante cubano. O curioso é que 2 das 3 capas foram montadas em cima da mesma foto, a silhueta de Fidel em preto e branco. Como são adversárias políticas, a mesma imagem serviu para títulos diametralmente opostos. Veja, saiu-se com um Já Vai Tarde, e Carta Capital ficou no óbvio: Cuba sem Fidel. E daí? Época, com outro close de Fidel Castro, tentou ser mais criativo e perguntou: estamos diante de uma segunda revolução cubana? Não sentiu necessidade de responder. Enquanto isso, no pequeno mundo dos grandes jornais, as semelhanças também são flagrantes. Dos 3 jornais nacionais, 2 deles lançaram ontem suas novas muletas para sustentar a circulação. A Folha de São Paulo começou a oferecer uma série de livros de grandes escritores brasileiros. E o Globo lançou uma promoção pseudoecológica, onde o leitor pagará R$ 9,90 para receber um livro e um panda de pelúcia, ambos perfeitamente inúteis. Como se não bastasse, Folha e Estado, em São Paulo, vieram fechadas num envelopão onde está dito que notícia importante tem que vir na capa. Só que a tal notícia só era importante para os respectivos departamentos de publicidade. O envelope foi pago por uma corretora da Bolsa de Valores, o leitor que se dane. No dia em que o cidadão descobrir que pode viver sem esse tipo de jornalismo, talvez seja tarde demais para mudar.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.